empresário, Edivaldo. É para isso que eu estou aqui, com o maior prazer de falar com vocês.
Muito obrigado. Senador, eu acabo de dar uma notícia triste. É o seu companheiro de congresso, o ex-secretário de comunicação do nosso querido Jaime Campos, senador da República, ex-governador, a seu exemplo, ex-governador do Estado, o cidadão que dedicou a ele, continuava dedicando muito, acaba de falecer, faleceu a questão de duas horas e pouco atrás.
Mas meu sentimento também me permite me unir à família e a todos os seus amigos também nessa notícia triste.
Muito obrigado. Ficou sacramentado ontem, senador, que dos 27 diretórios regionais, 26 estados e mais o Distrito Federal, sacramentaram a convenção do PSDB para o próximo dia 14 de julho. O senhor fala hoje ainda como pré-candidato. Dia 14 de julho, o senhor é candidato à presidência da República. O que é que muda num jovem que tem o DNA político, que tem as digitais políticas e que já foi testado também em cargos executivos?
Olha, Edivaldo, eu recebi ontem essa manifestação unânime do PSDB do país inteiro, como eu disse, com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muita determinação. Humildade, quem sabe que uma tarefa como essa de reorganizar o Brasil, que permitir a retomada do nosso crescimento em bases sólidas, permitir que os nossos indicadores sociais, como da saúde, da educação, da própria segurança, voltem a melhorar, isso é uma ação coletiva. Então, eu tenho que compreender que o meu papel, a partir de agora, é reunir as melhores cabeças, as melhores inteligências do país para apresentar, Edivaldo, uma proposta alternativa a essa que está aí hoje, trazendo, a meu ver, tantos dissabores e até mesmo tanta indignação a muitos brasileiros. E eu tenho aí, como você falou, e me orgulho muito disso, né, um DNA da política, mas da boa política. Eu sou de uma família de homens públicos e desde muito cedo eu compreendi a política como instrumento de transformação para melhor da vida das pessoas. Eu posso dizer a você, Edivaldo, que vou cumprir esse papel, se for essa decisão da convenção do meu partido, acreditando nas mesmas coisas que acreditava quando iniciei a política. Eu acho que a gestão pública não precisa ser ineficiente por ser pública. E acho que um país como o Brasil não pode se contentar com esse crescimento medíocre, com a inflação saindo de controle, com a perda crescente da nossa credibilidade e esse mar vergonhoso de escândalos sucessivos que avilta e que, na verdade, ofende e humilha os brasileiros. Eu estou muito otimista, Edivaldo. Eu acho que nós vamos fazer uma bela caminhada em favor do Brasil e das boas práticas políticas.
Todos os sistemas, me parece, senador Aécio, já foram testados através dos presidentes da República. Como é que nós poderíamos mudar? Uma coisa me chamou muita atenção hoje, quando eu abri a rede social e me deparei com a matéria do Globo, do jornal O Globo, hoje pela manhã, dizendo que o governo quer retirar do cálculo inflacionário os alimentos. E os alimentos é que tem mais puxado a inflação para cima. De que maneira esta maquiagem e como a sociedade pode aceitar, e o que é que mudaria no seu perfil de governante?
Edivaldo, nós assistimos a cada dia, né, o governo se atrapalhando mais. Essa notícia, essa iniciativa, ela até de retirar os alimentos do cálculo da inflação, ela até faz sentido se ela viesse acompanhada da proibição para que a população comesse daqui por diante. Se o governo conseguisse determinar uma forma de que ninguém precisaria mais gastar recursos com alimentação, ela faria sentido. Na verdade, esse é um governo que perdeu o controle dessa que foi, Edivaldo, a principal conquista que nós tivemos nos últimos 50 anos no Brasil, que foi o fim da inflação, ainda no governo do PSDB. O governo do PT começou a flexibilizar esses pilares macroeconômicos desde o final de 2008 e isso permitiu, não apenas que a inflação recrudescesse, como o nosso crescimento tivesse no ano passado sido maior apenas do que a Venezuela, para se ter uma ideia, aqui na América do Sul. No ano anterior teria sido maior apenas do que o do Paraguai. O que nós precisamos é acabar com esse compadrio, Edivaldo, com esse aparelhamento absurdo da eficiente nosso sistema tributário para garantir competitividade a quem trabalha e produz no Brasil.
O senhor, quase 40, são 40 ministérios, né, senador?
Edivaldo, nós só, 39, nós só temos menos ministérios no mundo do que o Sri Lanka. Outro dia me deram esse dado aqui. E se tiver mais alguns partidinhos aí para dar mais uns 2, 3 segundos de propaganda da presidente, daqui a pouco a gente passa o próprio Sri Lanka.
Mas esses 39 ministérios, senador Aécio, não é uma maneira de lotear a incompetência? Porque o senhor tem que acomodar todos os partidos, né? Tem que conviver com Deus e com o demônio. Então tem que acomodar todos os partidos dentro dos ministérios. O senhor não flexibiliza a incompetência e, através da incompetência, esse ralo da corrupção?
É exatamente o que está acontecendo no Brasil. No momento em que vão se ampliando o número de ministérios, de cargos e comissionados, esse aí de livre nomeação, no momento em que se loteiam as agências reguladoras que foram criadas por nós do PSDB como instrumento de defesa da sociedade, o que nós assistimos é isso aí, denúncias uma atrás da outra, a corrupção quase como uma praga endêmica no Brasil. É possível, sim, nós governarmos com metade desses ministérios, estabelecendo critérios para essas nomeações, mas o que aconteceu, Edivaldo, no Brasil, é que quando o governo perde força, como é o caso do governo do PT, que abriu mão de um projeto de país, de um projeto transformador de país, para se contentar única e exclusivamente com um projeto de poder, o governo perde força, então precisa lotear o Estado, só consegue aliados em função da troca de espaços do governo. Então nós estamos assistindo hoje ao mais perverso loteamento do Estado brasileiro, alcançando, Edivaldo, as nossas principais empresas. Olha o que está acontecendo com a Petrobras. E hoje nós estamos aqui,
senador,
no aguardo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é fruto do aparelhamento sem limites que o PT impôs ao Brasil.
Pois muito bem, voltamos com o nosso Tribuna CBN. Com prazer e honra, estamos conversando com o senador da República, ex-governador de Minas Gerais, presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, e candidato à presidência da República. Candidato a candidato, mas hoje sacramentado como único nome do PSDB. Vamos continuar a nossa prosa, senador Aécio?
Com muito prazer, estou de volta.
Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. Como sempre, o ouvinte, eu priorizo muito o cidadão comum no nosso programa presidencial e Aécio. É o Ademir, carente, eu diria, carente de toda a infraestrutura aqui na nossa cidade, Jardim Eldorado. A pergunta dele, ele tem 35 anos e diz o seguinte aqui: por falta de ação social, educação, quase entrei no mundo errado. Quais são os projetos que do senhor para educação e assistência social?
Olha, o Ademir toca naquilo que é essencial, né, para qualquer sociedade avançar. Todas as pessoas, Ademir, em véspera de eleição, vão falar que educação é prioridade. Acho que nós já estamos vacinados em relação a isso. Então, o que eu tenho para mostrar, a forma como encara a questão da educação, é o que nós fizemos em Minas Gerais. Em Minas, como eu já disse, já não é o estado mais rico, não é o estado mais homogêneo do país. Nós conseguimos, com esforço de gestão, premiando aqueles que se destacavam, premiando os professores que alcançavam metas, funcionários das escolas, levamos Minas Gerais, que tem um vale do Jequitinhonha, do Mucuri, que você também não tinha ouvido falar, né, um nordeste encrustado no meio do nosso estado, conseguimos fazer que Minas fosse o estado que tem a melhor educação fundamental de todo o Brasil. Educação precisa, além de gestão, de financiamento. Nós temos defendido aqui no Congresso Nacional que, numa escala gradual, nós possamos ter até 10% do PIB investido em educação. E temos que estar dando oportunidades ao fortalecimento da educação, que tenha vínculo, que tenha link com a realidade de cada região do país. Eu estimularei muito o crescimento das escolas técnicas. Nós temos que formar pessoas para o mercado de trabalho existente, não para o mercado de trabalho futuro que não se sabe se existirá. Portanto, fortalecer em regiões onde o agronegócio é vigoroso, e é o caso, por exemplo, do Mato Grosso, ou mesmo a questão do turismo, profissionais ligados a essas áreas, é algo fácil de se fazer se houver planejamento, se houver gestão. Pode estar certo, Ademir, que não há prioridade maior em qualquer sociedade que queira se desenvolver do que investimento em educação, recursos e gestão, e menos aparelhamento da da máquina pública. E concluo dizendo o seguinte: metas. Nós temos que estar estabelecendo metas de qualidade para a educação em cada uma das regiões do Brasil. Foi isso que nós fizemos em Minas e isso nos levou a ter a educação de melhor qualidade do Brasil. Há 7 anos consecutivos vencemos todas as Olimpíadas de Matemática, que também testa o desenvolvimento dos alunos no Brasil. Portanto, eu tenho muita confiança de que nós poderemos também, paulatinamente, melhorar a posição no Brasil, que hoje é vexatória nos rankings internacionais de educação.
Senador, eu, conversando aqui há poucos dias com o nosso secretário de Justiça do Estado, nós tomamos como parâmetro a Justiça de Minas, que começou na construção de modernos presídios aí no seu estado de origem.
Isso.
E que a APAC conseguiu reverter, o sistema prisional de Minas conseguiu reverter de forma inusitada, enquanto nós temos 83% aqui de reincidência, Minas vai na contramão, ao inverso, com quase 90% de recolocação do reeducando no sistema de trabalho, com qualificação e no mercado de trabalho. O que é que nós podemos fazer também para que esse sistema seja mais humanizado, para que a gente não tenha pedrinhas, né? O sistema prisional do Maranhão alastrado pelo Brasil?
Olha, Edvaldo, você coloca aqui em discussão um tema que é de absoluta urgência para ser enfrentado no Brasil. Em primeiro lugar, eu vou lhe dar um dado que é um dado estarrecedor. Hoje, 87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil vem dos estados e municípios. Apenas 13% da União, que é responsável pelas nossas fronteiras e também pelo tráfico de drogas e pelo tráfico de armas. Já aí um desequilíbrio federativo extremamente grave. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança e do Fundo Penitenciário são sucessivamente contingenciados. Apenas o governo da presidente Dilma, do que foi aprovado no orçamento, e não foi grande coisa, apenas do que foi aprovado no orçamento, menos de 40% foi efetivamente executado. Por quê? Porque o governo federal lava as mãos para a questão da segurança pública. Nós tivemos em Minas Gerais a oportunidade de fazer experiências extraordinárias. As APACs, a qual você se refere, ela permite uma relação do preso com a sociedade que está no seu entorno, que estimula a sua ressocialização. Nós temos casos de APAC em que a média de reincidência para aqueles que cumprem suas penas não chega a 10%, como você colocou. Mais de 90% são ressocializados. Mas o que, que eu fiz na época que era governador? Porque a gente escuta, Edvaldo, também é empresário, toda a sociedade reclamando da criminalidade, da reincidência do crime. Eu convoquei os principais empresários do Estado e disse: olha, ajudem também. Nós precisamos que vocês empreguem, dentro de determinadas condições, aqueles que são egressos do sistema prisional. E eu criei uma forma de dar um incentivo nos dois primeiros anos para as empresas que, de alguma forma, recebessem esses trabalhadores. Portanto, ajudassem a enfrentar, e vamos falar com clareza, a discriminação real que existe hoje na sociedade. O programa foi um sucesso. Inúmeros desses presos, depois que passou os 10 anos, vamos chamar assim, do subsídio, do incentivo do Estado, eu dava em torno de um salário para cada preso contratado, inúmeros deles continuaram trabalhando, encontraram um caminho na vida. E além disso, eu fiz algo em Minas Gerais, que também deveria ter sido exemplo para o Brasil inteiro, que foram as parcerias público-privadas. Como o Estado, Edvaldo, não tem condições de construir vagas no sistema prisional na velocidade necessária, nós terceirizamos. O setor privado construiu as vagas, nós alugamos as vagas do setor privado e ficou muito mais barato para o Estado. Então, tem coisas como essa na administração pública que podem ser feitas desde que você tenha coragem e ousadia para tomar decisões, muitas vezes inéditas como essas.
Senador, eu quero... Vamos falar sobre essa CPI que está rolando aí. Hoje, me parece que a ministra Rosa Weber tem como data limite para optar por uma CPI ampla ou por uma CPI restrita da
presidência? Ela já delegou poderes para o colegiado.
Perfeito. Mas de hoje para amanhã nós teremos que ter uma definição, porque o Congresso também não... O Brasil não pode parar. Mas eu gostaria de voltar aqui, ainda na sua plataforma ou nos seus itens de prioridade, de falarmos um pouco sobre tributarismo, né? Sobre impostos, né? Eu estou falando com o mineiro, nós nos insurgimos contra Portugal em função de um quinto, né? Um quinto que originou a derrama em Minas Gerais, que culminou inclusive com o enforcamento de Tiradentes. Hoje nós pagamos, em média, acima de 40%. É mais que um quinto, né, que originou aquele negócio do quinto dos infernos. Hoje nós passamos do quinto dos infernos, nós estamos aonde? Com relação a pagamento de tributos.
Já estamos no inferno mesmo.
Olha, eu, para falar em quinto, nós tivemos, né, anteontem, foi 21 de abril, eu estive lá exatamente na Praça da Derrama, tive em Ouro Preto, quando nós comemoramos lá mais um 21 de abril, que por uma dessas coincidências que só o destino explica, também foi a data de falecimento do presidente Tancredo Neves, mesmo 21 de abril. E eu tenho dito de forma muito clara que em relação à questão tributária, nós temos que dar dois passos. Existe uma medida de curtíssimo prazo. Eu tenho falado em todos os fóruns nos quais tenho participado que nós vamos diminuir pela metade o número de ministérios existentes hoje, como já falei, e vamos criar uma secretaria extraordinária para, num prazo de 6 meses, apresentar ao Congresso Nacional, com nosso apoio, uma proposta, em primeiro lugar, de simplificação do nosso sistema tributário, que acabe com esse emaranhado de impostos indiretos, que penaliza muitas vezes os que menos têm, que nem sabem o valor dos tributos que está pagando, sobre determinado produto, porque a partir daí, dessa simplificação, é que vai haver um espaço para avançar na direção da diminuição da carga tributária. Edivaldo, em Minas Gerais, eu tenho que reconhecer para o que foi feito, para dizer o que é possível fazer, nós reduzimos tributos de mais de 200 produtos. Todos achavam que nós estávamos enlouquecidos. Como é que o Estado vai arrecadar? Nós acabamos com, zeramos praticamente ICMS de produtos da cesta básica, de material de construção, de material de higiene pessoal. E o que aconteceu? Foi uma dinâmica muito maior no comércio. Nós arrecadamos na outra ponta, porque as pessoas passaram a consumir mais. Portanto, um planejamento que permita a diminuição da carga tributária, a partir do momento em que você limita o crescimento dos gastos correntes, não sei se estou falando muito economês aqui, mas hoje os gastos do governo crescem muito mais do que cresce a economia. Para te dar apenas um número, no ano passado, os gastos correntes do governo cresceram 110 bilhões de reais, e os investimentos do governo federal, 3 bilhões de reais. Então, você tem que limitar o crescimento vegetativo dos gastos correntes do governo ao crescimento do PIB. Isso sim dará espaço para que haja paulatinamente uma diminuição da nossa carga tributária e, por consequência, maior competitividade para aqueles que produzem no Brasil.
Eu quero agradecer a sua paciência. Agora vamos falar sobre Petrobras. É isso que nós estamos lendo, é isso que nós estamos ouvindo, é isso que nós estamos tomando conhecimento pelos debates acalorados, situação, oposição, ou tem mais coisa embaixo do tapete? O que é que na realidade está acontecendo com a maior empresa brasileira, senador Aécio Neves?
Edivaldo, uma vergonha. O aparelhamento da Petrobras, que olha, apenas do governo Dilma para cá, nós estamos falando de 3 anos, perdeu mais da metade do seu valor de mercado, né? Hoje a empresa não financeira mais endividada do mundo é algo que avilta e traz indignação não apenas a quem é da oposição, a qualquer cidadão brasileiro. Por que que surgiu a CPI? Eu escuto essa ladainha agora de gente do PT, não, é uma CPI política para prejudicar a presidente da República. Ora, quem é que inventou a CPI não foi a oposição. Foram as gravíssimas denúncias que hoje fazem o governo estar aí batendo cabeça. A CPI da Petrobras não é uma demanda, não é uma cobrança da oposição apenas. É uma cobrança da sociedade, é sua, é minha, dos seus ouvintes. Eu quero saber, como cidadão, como é que, por exemplo, até para sair dessa aquisição injustificável de Pasadena, valia 50 bilhões, no final foi comprada por 1 bilhão e 200 milhões. Abreu e Lima, uma refinaria que está sendo construída em Pernambuco, foi orçada em 2 bilhões e meio de dólares. Já gastaram 18 bilhões de dólares. E é como se isso fosse coisa absolutamente normal. Portanto, o que nós fizemos, nós da oposição, cumprimos o nosso dever. Uma das nossas responsabilidades é fiscalizar as ações do governo, qualquer sistema democrático. Apresentamos a proposta de uma CPI em relação à Petrobras, e eu digo sempre, como presidente do PSDB, a CPI ela não prejulga, ela não condena ninguém por antecipação. Ela, inclusive, permite que as pessoas possam ir lá, se convocadas, prestar esclarecimentos. Não pode estar aí. O ex-presidente da Petrobras fala que a presidente tem que assumir sua responsabilidade. A presidente diz que o relatório era falho e incompleto. E não se sabe quem foi o responsável, quem foram os responsáveis, portanto, desatino. Eu espero que a decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal seja pela instalação da CPI da Petrobras. Se o governo, a base do governo, quiser investigar quaisquer outros temas, portos no Brasil, porto em Cuba, ou cartel de trem, que façam isso. Eu até me dispus a dar minha assinatura, se bem que eles não precisam, eles têm maioria. Que investiguem outros temas. Mas é uma balela, Edvaldo. O governo não quer investigar nada. Ele quer, com a sua maioria, retirar da oposição um direito sagrado, regimental e constitucional de instalar uma CPI para investigar algo onde exista fato determinado. E os fatos em relação à Petrobras saltam aos olhos. Como eu disse, traz indignação a todo cidadão brasileiro. Eu estou confiante que o Supremo Tribunal Federal vai permitir que essa caixa preta da Petrobras, esse aparelhamento absurdo da principal empresa brasileira, venha à tona e os responsáveis sejam punidos.
Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta. Nós estamos tendo tanta pergunta. Eu tenho um ouvinte no Japão, que é brasileiro e mora no Japão, tem uma pergunta para o senhor também. Mas eu gostaria de, pelo menos, clarear um pouco mais essa questão da Petrobras. O governo usou uma tática de enviar ao Congresso, à Câmara e ao Senado a Graça Fortes, presidente da Petrobras, o Cerveró, que foi o pivô de tudo isso, e agora, nos jornais, inclusive, de final de semana e ontem também, o ex-presidente Sérgio Gabriel da Petrobras disse que a presidente Dilma tem que assumir a sua responsabilidade também na questão da aprovação da compra da refinaria de Passadiva. O Cerveró disse que está tudo bem, tudo certo, foi lá, fez uma explanação maravilhosa, tecnicamente, com gráficos, com uma série de coisas. A Graça Fortes disse, o Cerveró disse que a compra, ele esclareceu tudo e era necessária a compra naquele momento. A Graça fala que foi um péssimo negócio, péssimo negócio. Como é que nós ficamos nisso? Porque agora o Sérgio Gabriel, ele foi, a Câmara falou, e agora disse tudo o que falou no jornal Folha de São Paulo, Estadão e Folha de São Paulo. O Cerveró disse que foi tudo normal. A Graça disse que foi um péssimo negócio. Como é que a população pode ficar? Isso é um jogo do governo, um jogo da Petrobras, para esvaziar qualquer sentido de crítica?
Eu acho que não, Jorge. Eu acho que eles estão batendo cabeça, sim. Porque, como você colocou com muita correção e mostra que é um observador atento da cena política, a presidente da Petrobras, Beata Fortes, foi ao Congresso Nacional, ao Senado, e reconheceu que foi um mau negócio, que o prejuízo já está, inclusive, contabilizado no balanço da Petrobras, há mais de 2 anos atrás. No outro dia, vem o seu Cerveró e acha que foi um ótimo negócio. Até agora, nós não vimos a presidente da República dizer pessoalmente, ela que gosta tanto de uma cadeia de rádio e televisão para anunciar bondades, né? Será que não estava na hora de dar uma satisfação, olhar olho no olho e nos explicar? Eu quero ouvir, quem sabe ela tem explicações satisfatórias. Mas não, é esse jogo de empurra e essa esperteza de criar, numa mesma CPI, investigação para outros temas, tem um objetivo só, não investigar absolutamente nada. O governo não quer uma CPI ampla, como alguns líderes do PT dizem. Eles querem jogar isso por debaixo do tapete, mas nós vamos fazer o que é possível, o que for possível, para que o cidadão brasileiro saiba como as decisões da Petrobras são tomadas. E não fica só nisso, não. Tem o Comperge, que é um outro complexo de refinarias no Rio de Janeiro, também com orçamento mais que duplicado em relação ao orçamento anterior, com denúncias enormes também de irregularidades. Isso tudo, Edvaldo, é fruto do aparelhamento indiscriminado da máquina pública. As pessoas são colocadas para atender interesses privados. E vou lhe dizer algo. Nas últimas eleições, você acompanhou, o PSDB era sempre acusado de querer privatizar as empresas, acusado inclusive leguianamente muitas das vezes, porque nunca ninguém quis privatizar a Petrobras. O que eu tenho dito é o seguinte: o que eu quero agora é reestatizar a Petrobras, devolver aos interesses do Estado brasileiro, da população brasileira, e tirá-la das garras de um grupo político que se apropriou da empresa para fazer negócios. A CPI é absolutamente necessária para que essas investigações possam ir a fundo.
Ouvinte, nós temos aqui o nosso telefone, eu pensei em algumas perguntas aqui, aproveitando a sua boa vontade. Tem uma pergunta aqui do Fabinho, do Jardim Aclimação, outro bairro aqui de Cuiabá. Como fica o pequeno investidor da Petrobras? Já que no governo Lula, o Lula lançou ações.
Eu me lembro.
Se lembra? Vendendo ações. Pelo fundo de garantia, investidores pequenos, né? Pequenos investidores. E agora com a queda do valor das ações, como é que esses pequenos investidores devem se comportar? O que o senhor acha que deve ser feito para esses pequenos investidores?
Como não dá para reclamar com o Lula, né, que em momentos como esse também desaparece, né, é um silêncio ensurdecedor, né, tem que estar muito atento em quem são as lideranças e quem confiam. Olha, Edvaldo, quem colocou, não vou nem lá atrás, quem colocou agora, no ano de 2008, R$1.000 em ações da Petrobras, hoje tem R$350. É um absurdo. A consequência é para todos os brasileiros e especialmente para o pequeno investidor. Esse é um crime, isso, e as pessoas têm que responder por esse tipo de gestão temerária. A lei das SAs, né, ela é para defender exatamente o investidor, ela prevê punição, responsabilização civil e penal, quando há dolo, quando há intenção de lesar a empresa. Todos os dirigentes, membros de conselho de administração, de qualquer sociedade anônima, têm que responder pelos seus atos. É assim que funciona onde existe Estado de Direito. E não pode ser diferente no Brasil. Eu vi um editorial hoje no jornal Valor Econômico, logo cedo, que dizia, ó, com CPI ou sem CPI, a Petrobras tem que ser investigada. Nós já não somos sequer a maior empresa petroleira da América do Sul. Já perdemos para a colombiana. Então, essa perda de credibilidade da empresa internacionalmente impacta violentamente no crédito da empresa, que vai ser mais caro, vai onerar mais o Brasil, vai atrasar os investimentos que a Petrobras tem que fazer. É uma perda, é um jogo de perde-perde, todos perdem. Perde o investidor, perde a sociedade, né, porque a Petrobras é instrumento de desenvolvimento econômico, nós perdemos na capacidade de fazer investimentos na exploração do pré-sal, enfim, é algo que não se poderia imaginar. No momento em que o Brasil descobre o pré-sal, a Petrobras perde mais de 50% do seu valor. Isso tem que ir para o Guinness, infelizmente.
Senador, só agradecendo a sua gentileza, a sua paciência, eu vou fechar. Nós temos aqui, sem exagero, umas 30 perguntas ao senhor. Eu vou fechar com duas aqui e nós temos 4 minutos. Usando o seu poder de síntese, por favor.
Vamos lá.
A primeira é do Ademir Santana. Ele é brasileiro, é cuiabano, mas mora no Japão, há muito tempo no Japão. Se for eleito, o senhor seguirá a mesma linha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? E o que o senhor mudaria? E a segunda, fala de perto, porque o Rio, me parece, nasce no seu estado, né? Nasce em Minas Gerais. O Aloysio Corrêa, aqui do bairro Santa Helena, aqui, com relação ao Rio São Francisco, a distribuição de água, qual é o plano que o senhor tem para a revitalização e distribuição da água desse rio para o Nordeste? São as duas últimas perguntas.
Tá ótimo. Eu agradeço ao Ademir Luiz, vou tentar aqui sintetizar como você solicitou. Em relação à política econômica, Ademir, nós temos que restabelecer os pilares fundamentais que nos trouxeram até aqui, que foram metas de inflação focada no centro da meta e não no teto da meta, como faz o atual governo, câmbio flutuante e superávit primário transparente. Do ponto de vista econômico, esses três pilares são fundamentais para resgatar a credibilidade da economia brasileira e atrair investimentos que são absolutamente necessários à geração de empregos de melhor qualidade no Brasil. Nós precisamos fazer um esforço para estancar, para paralisar esse processo gravíssimo de desindustrialização por que passa o Brasil. Hoje, apenas 13% do conjunto da nossa economia é constituído pela atividade industrial. Na verdade, nós voltamos ao que éramos na década de 50, na época de Juscelino. Estado é absolutamente essencial para que o Brasil que produz, e Mato Grosso é o melhor dos exemplos que nós temos, possa produzir de forma mais competitiva, com hidrovias, ferrovias, com portos feitos no Brasil, não em Cuba ou no Uruguai. Portanto, nós temos que retomar um crescimento sustentável em patamares diferentes desses apenas 2% em média que nos colocam no final da fila na América do Sul. Em relação, aqui, já que o tempo é curto, à pergunta do Aloísio, nós fizemos um grande projeto, Aloísio, em Minas Gerais, para revigorar as nossas bacias. Eu me lembro que assumi um compromisso em janeiro de 2003, quando assumi o governo, que eu ia nadar no Rio das Velhas. E fizemos isso. Seis anos depois, com todos os ambientalistas do Estado, nós mergulhamos no Rio das Velhas, porque nós tínhamos recuperado a qualidade da água do Rio. É lamentável que a obra de transposição do São Francisco, sobre a qual havia, inclusive, alguns questionamentos técnicos, mas isso é do passado. Ela foi orçada em alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais, já gastou mais de 7, era para ter sido inaugurada em 2010, nós já estamos em 2014 e não se tem ideia de quando será inaugurada. O Brasil, na verdade, é hoje um grande cemitério de obras inacabadas. Nós temos que resgatar o planejamento no Brasil. A obra é planejada, é feito um projeto com determinado preço e aquele valor é que deve ser utilizado para a elaboração da obra. Infelizmente, não vem acontecendo no Brasil. Agora nós temos que, a partir da nascente, a partir de Minas Gerais, continuar esse ousado programa que nós temos de revitalização das nossas baías, bacias hidrográficas, inclusive um programa que é reconhecido por organismos internacionais como o mais exitoso do Brasil.
Senador Aécio, muito obrigado pela sua participação. Ficaram dezenas de perguntas e nós não tocamos, apesar do senhor ter passado por aqui, feito uma palestra recentemente em Campo Novo dos Parecis.
É verdade.
Nós não falamos sobre logística, e o nosso Estado precisa de logística. Voltaremos a isso. Voltaremos a isso. Muito obrigado, senador.
Eu agradeço a você e a todos que me receberam aí na semana passada. Foi um prazer muito grande poder estar numa reunião importantíssima do agronegócio do Estado, por exemplo, para todo o Brasil. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima.